agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Carlos Kaiser e o futebol sem futebol.
Vamos lá. Este episódio tem apoio de KTO. O que você tá comemorando?
É muito bom, cara. KTO, cara. Só KTO. São três letras que me fazem ficar feliz. Não sei você, né? Já que você não tá tão feliz assim, né?
Não, eu tô feliz. Porque eu vi uma criança na rua com um brinquedo novo. Ela tava sorrindo muito aqui embaixo no prédio. Ela tinha acabado de ganhar um brinquedo. E ela foi falar comigo. Ela falou, Alexandre. Eu, sim, sou eu. Tu é do podcast. Eu sou eu mesmo. Olha meu brinquedo novo. Eu nunca tive um brinquedo. Sério? Ela, eu nunca tive. Mas papai apostou na KTO e ganhou uma bolada. E eu, aí ela começou a chorar e eu comecei a chorar também.
Essa criança não era ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein no final.
Começou a estourar fogos de artifício e os cachorros, que geralmente se incomodam com fogos de artifício, começaram a aplaudir. Sim. E chorar também.
Pode crer.
Foi uma cena mágica. Pra quem não sabe, a KTO é um site de apostas onde tem aposta pra tudo. Isso. Futebolzinho. Tem pro MMA, tem pro LOL, tem pros eSports, tem pro basquete, tem pra jogar pro FIFA, tem. Cara, tem. Eu não tenho tempo pra falar tudo aqui, mas tem pra muita coisa, também tem o cassininho lá. Mas assim, uma coisa legal da KTO é que ela também é fácil de tu depositar dinheiro e sacar dinheiro.
Exatamente, é um problema muito normal, né? Sacar, depositar, a galera tem receio.
A galera tem medinho, eu entendo medinho, é dinheiro, mas na KTO é tranquilo. Se tu tiver qualquer dúvida, vai no Instagram dos caras, KTO_Brasil, e pergunta pros caras, tira qualquer dúvida lá que o pessoal te ajuda. Mas assim, ó, vale muito a pena apostar nas coisinhas, tem umas apostas que pagam bem, se tu acertar umas coisas boas lá, é bom demais. Qualquer dúvida, fala KTO_Brasil.
Exatamente.
E é isso aí.
E tem um bônus também, né, Nick? Quando você dá sua primeira depositada, você joga o primeiro rico dinheirinho lá, você ganha, ele cresce, ele fica mais gordinho, e aí, meu amigo, é um dinheirinho que você vai apostar, você vai acertar, vai lá, como é que você falou no último episódio? Bangu vai vencer, confia.
Ai, moleque. Ó, minha dica é, vai pequenininho, vai aos poucos, vai um pouquinho, no primeiro mês vai entendendo como é que funciona as odds e as apostas, com quanto paga pra quanto, e aí depois coloca todo o dinheiro da tua família, tira uma foto quando tu botar todo o dinheiro da tua família, marca a gente e a KTO, que o pessoal da KTO vai saber que a gente que incentivou a tu vender o Uno Mille do teu pai e apostar,
é isso,
tá bom?
Ricardo Rocha, o zagueiro do Tetra de 94 e amigo pessoal de Carlos Kaiser, ele diz que numa disputa entre o Pinóquio e o Carlos Kaiser, o personagem da Disney perde feio, porque ele é o pior do que cara de pau. Esse rapaz é o maior 171 do futebol brasileiro. É a frase do Ricardo Rocha. O nosso querido Carlos Henrique Raposo, muito mais conhecido, uma lenda já, como Carlos Kaiser, ele nasceu em Porto Alegre em 1963. Aê. Aí, aquele aí, rapidinho, aê, né? E ele tem vários apelidos muito carinhosos, como o Rei do Migué e o maior malandro do futebol mundial. Você vê o nível desse caso. Já ouviu falar de Carlos Kaiser?
Então, já ouvi falar. Uma vez eu vi que tinha um documentário a respeito. Era uma lenda, assim, eu já ouvi falar, sei lá, quando eu era bem jovem, assim, um amigo meu falou que existia esse cara e na época eu não acreditava. Isso, assim, sei lá, 15 anos atrás. Essa história aí é muito aquelas histórias de, antes de existir internet, tu inventava umas mentiras.
Uhum.
E isso ficou na minha cabeça como uma fake news do caralho, assim.
Sim.
E aí, eu acho que ano passado, ano retrasado, que eu vi que a BBC, se foi a BBC ou foi uma outra, outro canal que lançou um documentário,
isso,
sobre ele, e aí eu vi que era uma história verídica, isso, cara,
exatamente,
que é muito louca.
Mas é, cara, tem várias histórias sobre o nosso querido Carlos Kaiser, e o melhor de tudo é que tem entrevista dele, então assim, o brother tá vivo, tem entrevista nele em vários programas, ele foi naquele Provocações, moleque, é a coisa mais engraçada do mundo. Não, se você quer rir, você termina esse episódio depois de eu contar todas as histórias e vai ver o Provocações, porque ele tenta passar um ar de sério sério, cara. Isso é muito engraçado, cara. É muito, muito engraçado. Aí o cara pergunta, e aí, qual é o problema, né, do Brasil? Ele fala, educação, cara. Educação, problema. Você vê que o cara é miguezento pra caralho, assim. Aí ele fala, não, pô, o jogador não sabe falar, nós vai? Nós vai? Como assim? O jogador tem que ter cultura, tá ligado? Moleque, o cara é o... Ele é realmente o rei do migué, cara. É muito engraçado a história desse brother. Esse rapaz, ele foi jogador de futebol que se aposentou aos 39 anos e ele sustentou uma carreira de 26, tá? Então a boa parte da vida dele, 26 anos de carreira como jogador de futebol, sem praticamente nunca ter entrado em campo em partidas oficiais.
Cara, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Na entrevista que eu vi com ele, assim, ele falou que, sei lá, esse pai jogou uns dois jogos. Assim,
isso,
entrou,
um pouquinho mais. Ele fala, de repente, a minha vida inteira, 26 anos. Deve ter jogado uns 20 jogos oficiais. Mas, pô, são 26 anos, cara.
Ele fez dois gols, é isso. Ele fez dois gols, eu acho que ele falou na entrevista, assim, nesses 26 anos de carreira.
26 anos de carreira, é muito maneiro. E mesmo os que ele jogava... Ele fugia da bola. Aí na entrevista do Provocações, o cara fala, e quanto você jogou, você não participava? Aí ele fala, moleque, parece um esquete de choque de cultura, sem brincadeira. Ele falando assim, não, tem muitas maneiras de você fugir da bola. Se a bola vai pra direita, você vai pra esquerda. Se a bola vai pra esquerda, você vai pra direita. Se o time vai pra ataque, você vai pra defesa. O cara foge da bola.
Tá, mas explica pra quem não sabe de onde começou essa história, de onde veio esse cara, o que que ele só não jogar, como é que funciona isso aí?
Então, o nosso querido Carlos Kaiser, ele era um rapaz muito novo, que ele foi adotado quando ele era muito criança. E aí, depois que ele foi adotado por uma mulher, né? Só tinha mãe, no caso, adotiva. E segundo ele, só que, porra, toda vez que... Depois você sabe a história inteira do cara, você passa a não acreditar em nada que ele diz, tá ligado? Que é o grande lance. Tudo é verdade, tudo é mentira. Segundo ele, cara, isso é o melhor momento que eu vi na entrevista, é esse, inclusive. Que ele falou o seguinte, na minha mãe... Me colocou lá no programa, no projeto social que tinha no Botafogo. Eu tinha 10 anos de idade. E aí o projeto social me botava pra treinar e dava um dinheirinho pra minha família. Minha família era bem pobre e eu não aguento. E aí falava assim... E aí a minha mãe, ela me obrigava a jogar, cara. E eu querendo estudar, eu querendo... 10 anos de idade, me tornar alguém como eu me tornei hoje. Sou personal trainer, ele falando. E a pressão que minha mãe fazia com o futebol fez eu criar um bloqueio. Que eu não quis evoluir no futebol e parei de ser o amor pelo futebol, eu perdi. A história é a história de um menino que queria estudar e a mãe mandava jogar futebol, cara.
É, a gente pode ter perdido aí um gênio, né?
Ai, cara, muito maneiro, velho.
Um grande pensador brasileiro, a gente pode ter perdido aí pro futebol, que arrasa vidas.
Que destrói infâncias aí, é verdade. É, o menino Carlos Kaiser, que ele até o nome dele é uma... tudo migué.
É bom demais.
É tudo migué, cara. Não tem nada que não seja migué na vida dele, assim. E ele nunca mentiu, assim, Ele nunca escondeu que ele era miguezento mesmo, cara. Ele era, ele falou, não, realmente, eu fiz muito migué aí. E quando entrava em campo, eu arranjava um jeito de ter uma contusão. Não, ele falava assim. É muito maneiro.
Cara, mas eu não entendi qual é que é do cara.
Tá, então, tipo... são várias coisas diferentes, tá vendo? O cara é um monstro, o cara não tem apenas uma estratégia. Primeiro, que ele era muito, mas muito gente boa. E isso era o grande lance, que ele falava pra todo mundo. Cara, o jornalista nunca escreveu nada de ruim sobre mim. Porque quando o jornalista chegava, eu apertava a mão, dava bom dia, perguntava se queria uma água. Olha que cara foda, brother. E aí ele explicava, não, eu desenrolava com os caras. E aí o jornalista gostava de mim, aí escrevia sobre mim. Aí, se eu não me engano, acho que é no, não sei se é no Bangu ou no Botafogo, tem uma matéria que ele tem no jornal, né? O novo rei do Bangu, Carlos Kaiser, chegou. Aí um desenhinho dele, assim, nunca jogou, tá ligado? E aí, cara, essa história parece muito ser caô, mas é verdade, porque tem vários jogadores, como o próprio Ricardo Rocha, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era amigo dele pessoal, é sério isso. Era amigo pessoal dele, Romário, Edmundo, vários jogadores. Eles conheciam pessoalmente, tem várias histórias sobre ele. Tem várias entrevistas do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho fala, porra, Kaiser? Ah, cara, que não valia nada. Gente boa. Aquele moleque é muito 7-1, cara. Eu cheguei, já cheguei, ele fala, o Renato Gaúcho falando, já cheguei embalada e fui, não podia entrar. Aí eu falava pro segurança, bota meu nome, tá aí, cara, Renato Gaúcho, do futebol, bota pra dentro. Aí ele falava, não, Renato Gaúcho já tá lá dentro já. E era o Carlos Kaiser, cara. Ele botava... até mulher, né? E dizia, não, também desenrolava as mulheres do cara, a mulher fechava com o Renato Gaúcho, o Carlos Kays ia lá e pegava a mulher. Cara, é muito miguezento, cara, é muito. Aí, enfim, né? O apelido do Kaiser, né? Da onde que vem, já que o nome dele não tem nada a ver com isso, né? Carlos Henrique Raposo. É que, até aí tem, como eu tava falando, até aí tem um pouquinho de migué. É que, tipo assim, ele diz, segundo ele, a credibilidade é baixíssima, é que ele se parecia com aquele jogador, o Beckenbauer, tá ligado? Alemão, famosão e tal. E o Beckenbauer, ele tinha o apelido de Kaiser, que traduz tipo pra imperador, assim, que é lá da Alemanha, né? E aí ele falava que era isso. Só que, pô, o documentário, que esse documentário que você falou que saiu em 2018, ele fala que o Carlos Kaiser ganhou o apelido porque ele usava uma roupinha pra jogar bola que parecia uma garrafa da cerveja Kaiser. E aí ele inventou uma história muito mais emocionante, aparentemente, tá ligado? A gente não sabe qual que é a origem do nome Kaiser, mas...
Ai, cara... Cara, mas o que ele inventou é muito melhor, velho. O que ele inventou é muito melhor. Cara,
honestamente, eu nem ligo se é mentira, se é verdade. Eu tô só rindo, tá ligado?
Cara, mas é muito louco porque ele passou por muito time grande,
passou,
né, cara?
Passou.
Tipo, uns clientes falou Botafogo, sei lá, o cara jogou no Grêmio também.
É, todos os quatro grandes do Rio, foi Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, ele quase entrou no Palmeiras, só que era nos anos 80. Aí a torcida do Palmeiras falou, tipo assim, eu conheço você. Ele fala isso lá no Bujan, no Provocações. Eu conheço você. Se você quiser ficar dando miguezinho, a gente vai te meter na porrada. Aí ele chegou pro presidente e falou, então, cara, me dá uma passagem aí, vai embora, não tem como ficar, não. É muito maneiro, cara, é muito maneiro. E assim, quando que ele ficou famoso mesmo, assim, foi em 2011, que teve um programa do Esporte Espetacular contando a história dele. Moleque, a entrevista também é muito engraçada. Tipo, graças a Deus, tudo isso tá no YouTube, cara. Porque é obra-prima, assim, obra-prima. E o cara vem falando, é ele e o Carlos Kaiser andando, assim, né, em direção à câmera, a câmera indo pra trás, né? Aí o cara falando, esse é Carlos Kaiser, jogador de futebol que já jogou no Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu e em diversos times do exterior também. Mas você provavelmente nunca ouviu falar dele, não é? Isso porque ele nunca fez um gol, nunca deu um passe decisivo, nunca deu um drible lembrado. A especialidade desse ex-atacante era não jogar. Só que o que era engraçado é que ele tava sério, o Carlos Kaiser, quando ele falava. Aí quando ele falava assim, nunca fez um gol, o Kaiser começava a dar risadinha assim, tipo, foi mesmo. Nunca deu um passe, ele ria mais. Caraca, moleque, deu muito medo.
O que eu vi e o que eu não entendi era qual é do cara pro cara não jogar.
Sim, assim. É, eu que tava falando, eu acabei me perdi aqui, mas assim, ele, como eu falei, o mais importante é que ele era muito gente fina. Ele tinha amizade com todo mundo, todos os jogadores se amarravam nele, ele chegava junto, ele até falava, não, eu não bebia, não usava droga, então, pô, fui babá de um montão de jogador que me deviam várias ajudas. Os técnicos também, pô, podia falar de qualquer coisa, que eu não jogava muito bem, que eu não ia direito nos treinos, mas eu sempre era muito educado com eles, ele falando. E aí, os amigos dele, que, né, como eu falei, Ricardo Rocha, Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Romário Edmundo, Branco, tá ligado? Até o Branco foi amigo dele, ele aproveitava isso pra pedir favores, né? Então, beleza, favores. Quais eram os favores? Principalmente dois. Um era pedir pro amigo levar ele como contrapeso. Tipo assim, o Renato Gaúcho ia jogar num time. Aí ele falava, qual é, amigo? Bota, na moral, bota um, desenrola um contratinho de 3 meses aí. Só que, pô, pela amizade, o cara lá e deixava. Não, então, preciso do meu amigo pra ir junto comigo 3 meses só. E aí depois você vê se você quer continuar com ele ou não. E várias vezes ele ia. Ele falou que a maioria dos contratos ele conseguiu assim. Conseguiu indo de contrapeso com os caras. Tipo assim, um amigo dele ia e, né, o desenrolo fazia ele ter que levar o Carlos Kaiser também. E aí lá dentro já era. E aí ele tem uma menção sobre isso, que é o seguinte, o Carlos Kaiser disse assim, ó, eu assinava o contrato de risco, mais curto, de normalmente 3 meses, mas eu recebia luvas do contrato e ficava lá nesse período. Então ele fazia contratinho pequeno e começava a ficar lá. Só que acontece, além disso, ele não era só educado, ele tinha um físico muito de atleta mesmo. Meio grandão, assim, ele era um cara meio que tipo boa pinta, né, super educadão, todo mundo pensava, pô, parece um craque, andava junto com os craques, né? E aí, pô, ele deve ser um craque também, né? E, né, além disso, nos poucos dias que ele ia lá pro coletivo, que ele chama, né? Que é o treino coletivo com a galera, ele puxava a fila. Ele batia, bora, pô, tá ligado? Puxava a galera assim pra caralho. E aí ele mostrava presença, né? Quando tinha pessoas importantes assistindo, principalmente. E aí, beleza, né? Ele, quando ele chegava no clube, ele já falava, pô, tô fora de forma, tô um pouquinho mais gordinho, eu tenho que, né, ficar aqui, dar uma emagrecida pra eu começar a jogar em campo. Aí o galera, não, beleza, faz parte, ok. Aí só nisso eram 2 semanas, 1 mês de enrolação. Só que aí, depois desse período, ele tinha que jogar, né? E aí, cara, aí ele fala o seguinte, olha só, a menção dele, que é a frase dele, ó. Eu mandava, no treino, né? Eu mandava alguém levantar a bola pra mim, e aí eu vinha chutando e errava a bola. Aí eu senti o posterior da coxa. Aí eu ficava 20 dias no departamento médico. Como não tinha ressonância magnética na época, a galera não sabia exatamente o que eu tinha. Quando a coisa ficava pesada pro meu lado, eu também tinha um dentista amigo meu que me dava um atestado que era foco dentário. Aí assim eu ia levando. Ele falando assim eu ia levando. Olha que muito engraçado.
Caralho, velho.
Ai, cara, era maravilhoso.
Mas eu tenho certeza que os dirigentes, os presidentes dos clubes, eles sabiam, né?
Então...
Era mais, eu acho que, pro cara tá no grupo, de repente era um cara legal mesmo. Era mais por essa outra parte. Eu achei... Não tinha como... Depois dos dois primeiros times, três primeiros times, time grande, né, cara? Tipo, se for... Acho que daí quando o cara for pro exterior, o cara se renova completamente, né? Ele foi também.
Ele foi pro México, como... foi pra França. E aí ele falava que lá na França, ele jogou pouquíssimos jogos também, naquele Ajax. Naquele jogo, naquele time lá da França. E aí ele falava que, tipo assim, que ele percebeu que a galera lá era muito fanática. Então todo jogo, quando antes de começar o jogo, ele beijava a bandeira, tá ligado? Do time. E aí ele vibrava e o time adorava ele, assim. Mas ele raramente jogava, não jogava quase nunca, assim. E aí, cara, no filme tem uma passagem, que tem até o trailer sobre essa passagem. Ele também contou no Provocações, que é muito engraçado, moleque. É basicamente o Kaiser chegando pra uma partida do Bangu contra o Curitiba. Curitiba, né? Chegou lá pra jogar, só que ele não conseguiu enrolar, né? Com lesão, com atestado. E aí o técnico ligou pra ele, falou, ué, então, o bagulho é esse, você vai ter que vir. Só que, pô, cara, ele falou, não tô preparado e tal, tô com esses problemas. E aí o técnico falou, não, vou te deixar no banco, vem, porque o presidente, o Castor de Andrade, presidente do Bangu, que é um bicheiro famosíssimo, é importantíssimo isso também, que gostava muito do Carlos Kaiser também, que ele era queridão da galera, ele falou, não, leva o Kaiser, porque ele tem que jogar isso aí. Aí ele falou, não, mas não vou botar você em campo não, beleza. Aí beleza, a bola começou a jogar, né? Começou o jogo, papapá, 2-0 Coritiba. Aí o Castor de Andrade ligou, se não me engano era walkie-talkie, pelo que ele falou, ligou, porque na época, muito tempo, ligou pro técnico e falou, coloca o Kaiser, ele é grandão, bota ele na frente pra fazer gol, moleque. Aí, cara. E o Renato Gaúcho até conta essa parte, ele falando, merda, fudeu. Aí, é muito engraçado. Aí, ele foi se aquecer, já desesperado, caralho. Aí foi se aquecer, caralho, vou ter que jogar, meu Deus. Aí se aqueceu, nervosão. Aí, enquanto ele tava se aquecendo, moleque, essa história é muito engraçada. Enquanto ele tava se aquecendo, lá no alambrado, atrás dele, os torcedores estavam gritando, ô, cabeludo viado, né? Aquela coisa bem machistona da época. E aí, o Kaiser falou, é agora. Aí ele falou, é agora, ele pula o alambrado, ele cai na porrada com o torcedor e é expulso antes de entrar em campo. Aí nesse momento ele fala uma frase maravilhosa, que ele fala assim, ó, pra não entrar em campo vale até soco de torcedor.
Cara, eu juro, eu não entendo por que ele não gostava de jogar ou ele não queria jogar.
Ele já provou, ele falou que o sonho dele era estudar.
Os caras não fazem nenhum sentido, cara, essa história, eu acho isso mais estranho. Porque se ele fosse só muito ruim ou só uma parada, mas o cara só não queria jogar, é muito estranho.
Ele diz que ele jogava até bem, só que ele não queria. Ele falava que gostava da vida do jogador, mas não gostava de jogar bola. E aí, né, depois, essa história não acabou ainda, cara, o final ainda é pior. Aí depois disso, né, teve a porradaria, aí, segundo ele, os jogadores que não gostavam muito dele, que tinha uma galera que não gostava não, o goleiro que ele falou lá, ficava assim, vai acabar o teu reino de sacanagem, você vai parar agora, depois disso, tá ferrado. Aí desce, lá de cima, o Castor de Andrade, presidente do Bangu. Aí ele vem falar com o Kaiser, que ele gostava do Kaiser, né, como eu falei. Aí O Kaiser falou assim, minha cabeça, eu nem pensei que eu ia falar, só levantei e falei, antes que o senhor fale qualquer coisa pra mim, o senhor não sabe como é ruim ouvir coisa de um pai. Eu perdi meu pai pequeno, fui adotado por uma mãe e ganhei um pai que é o senhor. E pô, se ficar falando mal do senhor perto de mim, ficar falando esse negócio de bicho, eu acabei me aquecendo, perdi a cabeça, parti pra cima deles. Mas não se preocupa, não se preocupa que meu contrato acaba daqui a 15 dias, o senhor vai ficar livre dessa mala que eu sou. Moleque, ele é muito filho da puta. O Carlos Andrade, ele abraçou o moleque, o Kaiser, dobrou o salário e renovou por mais 6 meses, cara. Olha isso, cara.
O cara era bom, né?
O cara era muito bom, Nick. O cara. Não, merece, cara. Merece pra caralho. Caralho, o cara é muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado, velho. E aí, assim, né, durante a entrevista no Esporte Espetacular, o cara pergunta, pô, você não tem vergonha de ter feito tudo isso, não? E aí ele fala assim, eu não me arrependo de nada. Os clubes já enganaram tanto jogador, alguém tinha que se vingar dos caras. Olha aí, ó, o cara que
é... É verdade. É verdade.
Olha aí, olha você caindo no papinho.
Eu acredito, eu acho que o Kaiser tá certo, na real. Os clubes são filha da puta também, né?
Não, isso todo mundo sabe. É, isso todo mundo sabe que tem muito clube que é escroto pra caralho, né? E aí ele falou, vou ferrar os clubes, tá ligado? Vou compensar, vou me vingar. Só que assim, cara, o cara que mete esses caô, você não pode confiar em nada que esse cara diz. Então ele inventou ali na hora a desculpinha só pra dar uma, tá ligado? Uma diminuída na merda que ele faz. Moleque, tem uma história muito engraçada quando ele tava no Botafogo. Caralho, moleque, é só história lendária, assim. Quando ele tava no Botafogo, ele fingia que ele tava fazendo contrato milionário pelo telefone. Ele botava o celular pra tocar e ficava falando assim, não, não, agradeço, pô, obrigado. Dinheiro não é tudo, irmão. Pô, obrigado, eu gosto daqui, quero ficar aqui, valeu. Aí ficava nisso direto. Só que o que acontece? Eu tô rindo muito, cara. Mas tem uma coisa boa, cara, de ter esse podcast, é poder ler umas histórias dessas, assim. Aí, ele fazia isso com o celular que era de brinquedo, tá ligado? Nem de verdade era o celular. E aí, um dia, o Ronaldo Torres, que na época jogava no Botafogo...
Aí é difícil, não,
é
difícil.
Inacreditável, cara. O Ronaldo Torres, ele jogava no Botafogo na época junto com ele, né? Hoje em dia, o Ronaldo Torres é preparador físico, trabalhou com o Flamengo, trabalhou com o Fluminense. Ele viu que o celular era de brinquedo, tá ligado? E aí ele contou pra todo mundo do time. Aí ele falou assim, pessoal, olha só que merda é essa, pô, celular de brinquedo. Aí todo mundo zoando, gastando, tudo mais. E aí, o Esporte Espetacular entrevistou o Ronaldo Torres. Ele foi lá, realmente, e tem no YouTube isso, tá, gente? Se quiser conferir. E aí ele fala, ah, o Kaiser? Aquele cara não valia nada, fingia que falava inglês no telefone, falava tudo errado. Enrolava os inglês, moleque. Aí ele falava, o Ronaldo Torres falou assim, ó, na entrevista, ele falou assim, que, cara, ele nunca jogou no Fluminense, mas ele nunca jogou mesmo. Ele fala que jogou, mas é caô. Ele comprava a camisa do Fluminense, ia pro shopping e dava pras meninas, fingindo que era jogador. Olha isso, Nick, é um monstro, cara.
Ô, Vitinho, tu já conheceu uma pessoa nesse nível de mentira?
De mentira já, cara. Tem um conhecido aqui na... Aliás, nem é na minha cidade mais, porque eu me mudei. Mas na cidade que eu morava, em Angra dos Reis, eu não vou entrar em detalhes, mas não vou falar nomes, mas ele tem uma lenda... Tem uma lenda que é incrível. Uma vez que ele convenceu todo mundo que ele tinha um primo rico, clássico, né? Todo mundo tem um primo rico. Ele falou que ele era tão rico, ele tava no jatinho do primo, né? Pô, primo lá no jatinho, o primo pilotava. Acabou a gasolina e o primo ligou pra algum lugar, veio um helicóptero e colocou gasolina no ar. Assim, ele continuou, assim, e ele falava isso pra todo mundo, espalhava pela cidade, o primo meu é rico pra caralho. E aí, assim, claramente o maior migué do mundo, mas ele acreditava veementemente, assim. E você conhece alguém, escrotão, caoseiro máximo?
Duas pessoas conheci na minha vida que eram inacreditáveis. Eu tinha um colega no colégio, quando tinha, tipo, sei lá, uns 14 anos, o pai dele era caminhoneiro. E aí ele falou que ele tinha uma carteira especial, que ele podia dirigir caminhão mesmo tendo 14 anos, que o pai dele era caminhoneiro.
Ah, muito maneiro, né, cara?
Aí ele falou que ele viajava, que ele conhecia todo o país porque ele era caminhoneiro também. E esse cara era muito louco. Mas depois, cara, eu conheci um cara... que também não posso revelar o nome, mas esse era realmente de ter algum problema mesmo. Assim. Ele era amigo do Romário também. Ele tinha parado de ser amigo do Romário e tal. Mas isso o cara é gaúcho, assim, não faz nenhum sentido. Um gaúcho de 16 anos, assim, amigo do Romário. Mas o louco, uma vez, estava voltando numa festa e ele fingiu que tava começando a passar mal e falou que tava morrendo e pra avisar a família dele do chip que ele tinha, que tinham implantado nele.
Ah, que maneiro.
Eu adoro. E aí o cara entrava nos loops, assim, de mentira. Ah, o cara entrava nos loops, o cara virou... Depois o cara virou DJ e tal, o cara virou umas coisas estranhas. Eu nunca vivia com essas pessoas, mas é muito louco o nível de mentira que a galera conta, né, velho? Vai muito longe, assim.
Uh-huh. É, cara, tem uma patologia, né? Se não me engano, é mitomania, que é você ser viciado em mentir. A galera que mente e aí passa, já mistura com criatividade, com imaginação e memória, tá ligado? Porque tem um lance desse, que a memória e a imaginação, ela pode se misturar na tua cabeça. E aí tu começa a imaginar uns lances e falar, não, vivi essa porra mesmo, tá ligado? E aí você acredita naquilo, você passa a acreditar naquela mentira, assim. Conheci bastante gente que metia uns migué, assim, absurdo, ridiculamente.
E é muito louco também que eu tenho um amigo, um grande amigo meu até, que eu não notava que ele mentia, nunca notei nada desse tipo, assim, de mentiras super bizarras, mas um dia ele confessou pra mim que ele adorava mentir pra caralho.
Caralho, que maneiro!
Que era uma coisa que ele curtia muito.
Ah, que maneiro.
E aí eu, pô, repensei muita história. Eu, pô, cara, o que será que esse cara... Que é um cara que eu convivi, assim. O cara veio confessar. Pô, pior que eu gosto mesmo, cara. É um bagulho que eu não consigo nem controlar, assim. Eu, caralho, velho.
Que doideira, que troço, né? É, tem gente que gosta mesmo. Sei lá, cara. É porque geralmente eu tenho um amigo meu, que é o Marcelo, toca baixo na minha banda. Ele eu posso falar, foda-se. Ele não mente nada grande, nada sério, assim. Ele é bem. Você pode contar. Eu conto com ele o tempo todo e ele é muito honesto com coisas sérias. Mas com coisas que não são sérias, tá ligado? Tipo, a quantidade de amigo meu. Não, mas ele não volta atrás. Ele deixa pra sempre. Uhum. A quantidade de amigo meu, por exemplo, que. E fulano, tá namorando com o ciclano ainda? Não, ele terminou, você não soube não, pô, a menina tava com 3 brothers. E aí é isso, eu vou embora, 2 anos depois eu descubro que ela não tava com 3 brothers, por exemplo, tá ligado? Ele gosta. Essas mentiras pequenas, ele planta, assim. Mas aí não atrapalha, né? Aí caguei.
Eu confesso que nesse estilo faço e fiz muito já.
Você não avisa depois?
Já esqueci de avisar. Eu esqueci de avisar na época que eu falei pro meu colégio inteiro que o brother que tocava comigo tinha problema no testículo e por isso que ele não caminhava direito e tal.
Meu Deus.
E aí tinha as... Enfim, foi isso. E também uma vez eu esqueci de falar que era mentira que eu falei que eu trabalhava no Beto Carreiro. Isso aí.
Você esqueceu de falar que era mentira?
É, não, é, porque ficou essa história assim que eu trabalhava no Beto Carreiro, contei pra uma moça que eu era. E ela talvez até hoje acha que eu era realmente veterinário dos leões do Beto Carreiro. Talvez. Não é uma mentira grave, na real, né? Mas também não é legal, sei lá, deve ter.
Terina, quantos anos você tinha, cara? Por favor.
Cara, não faz tanto tempo, real. Tipo, mesmo assim, não faz muito tempo. Foi um pouco antes de eu mudar pro São Paulo, cara. Faz, sei lá. Faz uns 6 anos, na real. Faz 6 anos, que merda. Mas eu falei que eu trapava no Beto Carreiro. Caralho,
veterinário dos leões do Beto Carreiro. Caralho, isso é muito maneiro, cara.
É, porque às vezes tu tá conhecendo alguém e tu pensa, ah, vou falar um bagulho engraçado e a pessoa não achou graça, levou a sério, eu sigo a história.
Você não pode voltar, não pode. É vergonha demais.
É, porque eu falei, eu menti que eu trabalhava no Beto Carreiro. Quem é que mente que trabalha no Beto Carreiro,
né? Tem que ir até o final, né? Se começou, tem que.
Não, e às vezes eu minto umas coisas nada a ver também, cara. Agora eu tô me dando conta. Tipo, que nem quando eu tava no elevador no Rio Grande do Sul lá, e aí as pessoas falam comigo, eu fico nervoso, né? Eu já falei sobre isso, fico nervoso quando falam comigo no elevador. Sim. E o cara perguntou, ah, tu tá em São Paulo? Eu, sim, sim. E aí, que bairro tu tá morando? E eu fiquei nervoso, cara. E eu inventei uma palavra, tipo, um bagulho que nem existe, sabe? Eu tô lá na Vila Crotilde, sei lá, falei um bagulho nada a ver. E o cara falou, não conheço lá, é perto de... Deu, não, é mais longe, perto do Morumbi. E comecei a dar uns bagulhos geográficos do bairro que não existia, assim. Ai, e eu depois fiquei pensando, por quê? Tipo, o cara só perguntou onde é que eu tava, cara. Só isso. Mas é que é o lance de ficar nervoso, né?
Ah, sim.
Essa parada. Mas não é nenhum Kaiser,
não,
né?
Não, não
tem essa gripe. É. O Kaiser é amigo do Renato.
O Renato, você vê que quando ele fala, ele tem um apreço. Uhum. Ele gosta pra caramba, assim, do moleque realmente, assim. Aí ele até fala, Renato, que é um pai, um irmão, não sei. Ele também tem um carinho muito grande. Mas de mentira, eu acho que eu nunca fui do caô, não, assim, sei lá. Mas a única coisa que eu gostava é de brincar com a galera na rua e pedir informação com sotaque de nordestino. E aí a galera conversar comigo normalmente e eu terminar a conversa normalmente e ir embora, assim, gente que eu não conheço. E aí, tipo, você poderia me dizer onde é que fica a prefeitura de Angra, a coisinha assim, nada demais. E aí, só isso.
Quando começou a falar de informação, eu já fiquei nervoso. Eu achei que tem a pessoa que dá as informações erradas.
Não, isso é você, né? Você que se fala que você mete um negócio desse.
Eu acho maldade,
Ai, que coisa horrível.
Se tu não gosta da pessoa, se tu vê, não vai com a cara, não tem nada que tá te pedindo informação também. Aí, manda pro lugar errado, vai te fuder. Tem nada que tá falando.
Sobe ali o morro ali, ó, chega ali e fala assim, ó, sou alemão. Aí eles vão dizer onde que como é que você chega lá no clube.
Aí é tranquilo.
Não, tô brincando, sei lá também, o Nick é muito doido. Mas enfim, né, como eu tava falando, né, cara, aí o brother, né, foi uma lenda, né. Todo mundo dizia que, né, o Ricardo Rocha falando. Se a bola tava na direita, ele ia pra esquerda. Ele fugia da bola nos poucos jogos que ele jogava. Aí ele falou isso mesmo. Tipo assim, jogo completo, devo ter tido uns 20. Todo jogo eu dava migué. Ele gosta da palavra migué. Migué é muito bom. Dava migué. Todo jogo eu saía machucado. Até treino, se eu pudesse, eu saía machucado. E ele tem uma lenda, cara, que ele foi campeão mundial. Ele fala que ganhou na Libertadores, ele diz aí, pelo Independiente. Ele fala que ele jogou lá, só que o clube nunca confirmou, então, né, é o Carlos Kaiser. E o que acontece é que tinha um jogador realmente chamado Carlos Henrique, só que é um pouco mais velho que ele, que jogou realmente lá, né, pelo Libertadores. E aí, tudo indica que ele olhou, opa, tem um cara com o mesmo nome que eu, vou falar que sou eu, tá ligado? Jogando no Independiente, porque a gente não sabe, né,
cara? Então, né, cara, imagina, o cara nasceu, em que ano tu falou que o Kaiser nasceu?
64, eu acho, algo assim.
É, 64. Então, isso aí foi nos anos 80. Nos anos 80 até já rolava, pô, vídeo e essas paradas. Mas imagina a contratação de jogadores lá, sei lá, nos anos 70, 60, assim, quando tu não tinha, não sabia. Era muito, acho, o lance de olheiro e tu bancava o cara, né? E também depois, na real, se tu for para pensar, até pouco tempo atrás, o bagulho a galera comprava por melhores momentos do DVD, né? O lance do jogador era os DVDzinhos com os melhores momentos. Sim. Inclusive, já editei DVD de jogador.
Já editou?
Já, uma vez já. E era o bagulho que o cara nem viu o jogo inteiro, assim, né? Então devia rolar vários, não no nível Kaiser, do cara enganar e nunca jogar, mas devia uns caras muito desgraçados, assim, rodar o país, assim. Principalmente, imagino também que deva ter vindo muito, sei lá, argentino muito tosco, ou brasileiro pra Argentina muito tosco. Deve ter rolado isso pra caralho, na real.
Isso, né? Com certeza. E é interessante que ele dizia o seguinte, cara, que ele tava num time, aí ele ficou lá um ano, não jogou, não fez nada. Aí quando vendia, ele era transferido pra outro, o time não falava, pô, esse cara não fez nada. Ele falava, não, ótimo jogador, moleque, gente boa, tá ligado? É, tinha um futebol interessante. Porque ficava feio pro próprio time. Se a torcida soubesse, se o presidente, né, a galera de cima, soubesse que um cara ficou um ano recebendo salário e não fazendo nada. Então ele foi aproveitando. O cara, não, sem brincadeira, o cara era meio que gêniozinho das relações sociais, tá ligado? Ele entendia muito a galera. E como ele dizia, ele falava que... Aí o cara, o Albujanra pergunta no Provocações, como é que é, né? Como que faz pra ser um enrolador? Ele fala, o maior enrolador é o cara mais gente boa que tem. O cara mais gente boa, que fala com todo mundo, o queridão da galera, esse aí vai ser o melhor enrolador que tem. E realmente, né, cara, se ele era muito educado com todo mundo, a galera tinha vergonha, tinha, sabe, não queria magoar o brother, tá ligado? Como ele falou, pô, ele já foi babá de jogador, cara, imagina. Pô, as paradas que ele já ajudou o Romário, que ajudou o Bebeto também, ele ajudou o Bebeto bastante. E aí ele fala, pô, esses caras tudo me devia ajuda, e aí eu pedia uns ajuda de vez em quando, né, me bota um contrato, me bota outro. Vai, pô, fica 3 meses ali, bota mais um pouquinho. Muito maneiro.
E é verdade, né, cara, não sei se tu já trampou, se já fez algum projeto, alguma coisa com alguém, muito gente boa, mas que tu sabe que é meio enrolão, assim, que é meio preguiçosa. É a
história da minha vida.
E aí, tu realmente, tu segue, tu vai um pouquinho a mais, tu demora pra... Assim, tem gente que nunca desenvolve, né? Mas tu demora pra desenvolver esse filtro de limar, cortar e não ter esse tipo de relação com essa galera logo de cara, né? Então, quanto mais tu vai deixando também... Tipo, uns Kaiser na tua vida, nos teus projetos, das tuas coisas. Mas é difícil porque tu vai, pô, o cara é gente boa. E o cara dá um jeito de racionalizar, né? As paradas. Tipo, ah, não fiz tal coisa porque, né?
Isso, sabe, é. Que... A galera que tem uns migué. Pô, o cara chegou no Provocações, num programa famosão, e meteu. Eu que meu sonho era estudar. Minha mãe me obrigava a jogar futebol, cara. Olha o nível desse cara, tá ligado? É óbvio que o brother vai, entendeu? Vai enrolar, assim. Então, cara, você tem uma noção do quanto que esse cara é enrolão? O Albujanra fala assim pra ele, ó, numa época que não tinha ressonância magnética, era mais fácil enganar o clube? Aí o Kaiser responde assim, não era enganar, era a minha palavra contra a do médico, tá ligado?
Esse cara ia ser um ótimo advogado.
Exatamente, né? É isso que eu sinto, que ele sabe o que você tá sentindo e ele também sabe, né, como, né, aproveitar daquilo pra fazer as paradas, né? Mas é isso que você falou, cara, tipo, tem muita gente que é assim, que você gosta muito, que é a pessoa que você fica bem perto, né, cara? Tipo, o dia tá mais ou menos, aí você encontra que aquele brother, com aquela mina que a gente boa pra caramba. Aí você troca uma ideia e você fica feliz, mas não quer dizer que a gente acha que quer dizer, né? Essa pessoa vai ser uma boa pessoa pra entrar num projeto da nossa vida, sabe?
É...
Mas não quer dizer não, brother. Às vezes, na verdade, a grande maioria das vezes não, sabe? A grande maioria das vezes a pessoa boa pro projeto é a pessoa que ela é muito mais racional, tá ligado? Que pensa, que às vezes nem é ela o queridão do rolê, mas é bem mais profissional, E aí que faz os bagulho ali nas datas certas e tudo mais, que é o tem que fazer, né?
É, e o lance do cara que aguenta os Carlos Kaiser da vida é geralmente uma falta de predisposição a conflitos.
Concordo,
100%. Às vezes tu não quer... Às vezes tu tá com o Carlos Kaiser na tua vida, sei lá, tu tem um projeto de podcast, que não é o nosso caso, nós dois não somos Carlos Kaiser, mas...
Fale por você.
Tá com...
Porque acho que não sou professor de história.
Imagina que do caralho, eu descubro que tu já foi... corrido de 8 podcasts, 8 projetos de história. Tu tá na 8ª escola que tu tá dando aula, porque tu não vai dar aula. Tua mina já te largou faz 4 anos e tu vai atrás dela, assim, sempre pra tirar as fotos. Imagina que do caralho. Não, mas o lance é que a gente não quer conflito, né, cara?
Isso.
E aí, quando tu ouve um Carlos Kaiser da vida falar, pô, cara, na real eu não fiz o troço ou não pude jogar porque eu acabei chegando mais tarde, porque no outro dia eu fui resolver aquele outro lance. Isso. E aí tu começa a racionalizar melhor, daí tu não quer o conflito. Isso aí, eu já fui refém dessa minha pouca aptidão pra conflitos, assim, já me fudi por causa disso. Em algumas paradas da vida. A dica que eu dou pra quem não quer um Kaiser na sua vida ou um Kaiser no seu projeto é: corte o mal pela raiz o quanto antes, conflito, coloca as coisas no papel. É a melhor coisa que tem. Sim e não, é tudo binário nessa vida, não tem mais ou menos, otário.
Xingou o ouvinte mesmo, foda-se.
Ah, o ouvinte tem que ouvir umas também. O ouvinte é muito enrolando. Tem ouvinte que nem espalha o podcast.
Olha!
Nem
ah, não, eu tô. Eu tava trabalhando. Não, eu tava salvando minha família de um sequestro. Faça-me o favor, né? Pelo amor de Deus.
Tava estudando. Foda-se. Vai escutar podcast, espalhar podcast e apostar na KTO. Essas são três coisas que eu peço pro ouvinte, cara. Três coisas. E o ouvinte fica: ah, machuquei o posterior da coxa. Não posso. Te fuder.
Ai, cara, mas você tem toda a razão, cara. A gente tem muita... E assim, o foda é que as pessoas que são boas nisso, que são boas em ter conflito, que é o que a gente quiser, mas isso é bom também. É uma vantagem. Uhum. Pessoas que conseguem, tipo assim, não, Vitor, pô, você viajou, você tá errado, pô, não faz mais isso, não, eu vou tirar do projeto. A pessoa que mete uma dessa. A pessoa que mete uma dessa, ela é taxada como uma pessoa escrota. Ela é a pessoa taxada como um mal educado, pô, sabe? E isso é um fardo que faz parte do sucesso, né, bro? O sucesso, ele carrega essa necessidade de você ter que ser mal visto, ter que ser mal falado, sabe? Entre a galera que você às vezes até gosta. Pô, cara, o que a gente mais queria é que nossos melhores amigos fossem excelentes parceiros de projeto. Mas raramente mesmo que isso acontece, cara.
Mas quem faz isso acontecer, do cara que cobra seu taxado de filha da puta, são os Kaiser da vida, saca? Não é o cara que é o cara que fica magoadinho quando é cobrado duas vezes pelo troço que não fez na primeira, saca?
Sim.
É esse cara que vai... E outra coisa, não tem bilionário querido nesse mundo. Não tem bilionário, meu querido. Tudo pau no cu. Ai. Mas eu não acredito nisso também. Eu não acredito que seja... No caso, bilionário talvez sim. Mas pra ser bem sucedido, eu não acredito que precisa ser escroto com as pessoas também, sim, né? Tem formas de fazer, de se relacionar com Kaisers dessa vida. E outra coisa, os Kaisers dessa vida eu acho que são inevitáveis e eles estão no ecossistema da sociedade ali. Eles vão estar sempre ali, os enrolão.
E nem só enrolão, porque se fosse só enrolão, você cortava e pronto. Só que são chantageadores, entendeu? É essa que é a grande merda. É o Kaiser que chega e fala, pô, cara, então você falou, o cara que fala mal do meu pai, eu não aguento, eu vou partir pra cima, sabe? O cara meteu essa.
Assim.
Isso aí que é o mal, porque aí você se sente mal, bro. Como é que você cobra novamente a pessoa que fez você, tipo assim, pô, Vitor, você tá, sabe, você tá pensando somente em você, você tá sendo egoísta. Caralho, velho. Sabe, quando você cobra um brother de um projeto, alguma coisa assim, o cara tá te manipulando, tá te manipulando pra você não tirá-lo do projeto e você carregar nas costas tudo, né?
Eu estranhamente tive problemas com esse tipo de relacionamento mais tarde na vida. E aí, realmente, o meu aprendizado foi esse, cara, colocar coisas no papel, né? pra, eu acho muito importante.
Sim, total.
Tipo, ter os teus lances registrados, assim, quando eu digo no papel, pode ser registrado em algum lugar. E cortar o quanto antes, cara. Cortar o quanto... E outra coisa é estabelecer algumas paradas de relação também, sabe?
Como assim?
Ah, do tipo... Às vezes tem que mandar um foda-se, eu não me importo com o que tu tá sentindo, porque os teus sentimentos não são prioridade nessa relação se a gente tá querendo construir um negócio, né? Porque tu tá triste que tu não vai fazer, sabe?
É.
E acho que tem que ser meio... Eu não sei,
não,
cara.
Não, eu entendo. Não, eu entendo, assim. Tem momentos que você vai ter que ser extremamente racional. E às vezes ser extremamente racional acaba atropelando o lado emotivo, né? O lado emocional. E o lado emocional, ele magoa. Então isso que eu tô falando, você vai ser taxado de uma pessoa escrota. Nesse momento, sabe? Quando você... Quando... Eu tinha uma banda, né, cara? E nessa banda... Banda é o exemplo clássico disso, né? Nessa banda, eu montei o projeto e tal. E aí, quando entrava uma pessoa nova na banda, eu fui, assim, super cético. Falei, não, vou ser cético pra caralho essa banda. Vou falar com a galera pra sair e tal. E aí, nessa banda, quando a galera entrava e aí não chegava junto, eu já falava, pô, galera, desculpa aí, isso não vai dar pra você, valeu. Aí trocava. Meu irmão, a banda teve, tipo, 30 membros, tá ligado? Que ninguém levava a sério, assim, ninguém levava a sério. A mentalidade de cidade pequena e tal. E aí, a galera até me zoava, cara, porque eu sempre dizia o mesmo argumento pra todos os 30, que era tipo assim, pô, você não tá entendendo, cara, isso aqui é meu sonho, bro. E se é o meu sonho, desculpa, Bruno, mas não quero deixar você esmagar meu sonho, porque eu não tô esmagando o seu. E aí a galera uma vez me deu um copo de amigo oculto, um copo escrito sonhos. Eu falo, isso aqui é pra você. Pô, mas tem que ser assim, cara, pô.
Ah, tu tá certo, Vitinho.
Obrigado.
Tu tá certo, mas é engraçado.
É engraçado pra caralho. E aí que tá, e aí eu fui taxado, ainda sou, de ô cuzão da cena hardcore, tá ligado?
Ah, mas tu... Eu gosto disso também, na real, Vitinho.
O que que você gosta?
Eu tenho... De tudo você tá achado de cuzão, na real. Tipo, independente de qualquer assunto, independente se é verdade, eu quero dizer que eu apoio todo mundo da cena aí, que te chama de cuzão. Tamo junto. Eu acho que tá certo. Vitinho que se foda.
Ai, que merda, cara. Eu acho assim, que a gente também tem que ter muita... Isso eu aprendi. Porque, tipo, qualquer projeto meu era meu sonho, tá ligado? Antigamente também. Qualquer projetinho que eu começava... Não, que você tá entendendo. Isso aqui é meu sonho, cara. Você tá... Todo projeto. E aí eu comecei a perceber que, tipo, eu tenho que... ser mais criterioso também. Tipo assim, se eu começo um projeto e aí eu não posso determiná-lo 100% já, se ele vai ser a prioridade da minha vida, pá, sabe? Mas eu tenho que ter uma direção. Aí com o passar dos anos, com o passar dos meses, dependendo do projeto, eu tenho que decidir, pô, eu vou levar isso aqui profissionalmente a sério ou não? Eu vou aceitar o lado emocional, pô, né? Lance de amizade, por exemplo. Banda é muito isso, né? Sabe o que eu tô falando? Banda tem muito disso. Aí te quer que a banda... seja um lance entre amigos o tempo todo. Só que às vezes não é, brother. Às vezes a gente tem conflito pra caralho. Faz parte da parada. É horrível, né? Brigar com o seu amigo.
É, mas tu aprende várias coisas. É legal pra caralho. É. Tá tudo certo, Vitinho. Outra coisa, uma coisa legal de se fazer é também se questionar por que aquilo é teu sonho, né?
É verdade.
Que aí tu lança uns três... É aquele lance, né, cara? Tu coloca três porquê na tua cabeça, tu tá chorando no banheiro.
Isso aí,
não sabe nada.
Tu
não sabe. É teu sonho por quê? Porque teu sonho, porque quer fazer música? Música pode fazer em casa. Ah, tu quer ser famoso? Por que tu quer ser famoso? Tu quer ganhar dinheiro? Se tu quer ganhar dinheiro, tu não vai ser músico. Outro, sei lá. E aí tu começa a entender, tu quer fazer arte, pô, fazer arte tem várias formas de arte, não precisa ser música.
É, isso é muito interessante, porque, tipo assim, é meio que. Como é que eu posso explicar? Quando você tá chorando de tão. Que você cutucou, revirou lá dentro tanto, é. É meio paradoxal o quanto que você cansa por dar uma limpeza na casa, pra tirar os resíduos, né? Tipo, por exemplo, você falou aí, você quer ter fama. Por que você quer ter fama? Às vezes você quer ter fama porque você quer provar pro teu pai que você consegue ter fama, tá ligado?
Uhum.
E às vezes você quer ter uma banda, só que no final, por que você quer ter uma banda? Por que aquilo é o teu sonho? Porque você quer provar pro seu pai que você consegue alguma coisa. Que ele falou que você jamais vai ter sucesso, um hardcore. Não é o meu caso, meu pai sempre curtiu. Mas assim, às vezes você tá querendo uma parada, só que na verdade você quer um pequeno fragmento daquela parada. Você quer é provar ao seu pai um ponto. E aí, quando você descobre isso, porra, brother, você vai lá e percebe que, pô, que bobeira, tá ligado? E aí você perde aquilo ali, você começa a mudar as suas prioridades. Ou até você realiza aquilo de outro jeito, tá ligado? Chega pro teu pai, aponta o dedo na cara dele e fala, não preciso provar porra nenhuma pra você não, seu velho. Desculpa, pai.
E aí tu beija ele na boca. Mesmo. E aí ficar estranho, estranho pra caralho.
Agora você vai aí ter ninguém... que provar pro seu pai que você não é um incestuoso e gay, né?
É. É isso aí. Tá aí outra dica pro ouvinte. Você, ouvinte, aponta o dedo na cara e beija seu pai e sai correndo. Ele não vai entender nada e vai destruir a vida dele. Tira uma foto e marca o amigo Cinderão. E Marcos Torpes, brother.
Ai, que coisa horrível, Nick.
Só dor de cabo pro ouvinte. Eu queria que um dia a gente fizesse um episódio com o Kaiser pra eu tentar entrar na mente dele, porque que ele realmente não gostava.
Caraca, moleque, vou te falar que ele deve ser super acessível, brother. Eu vou desenrolar.
Ele
aqui
deve ser acessível, mas ele vai me enrolar, velho. Esse cara.
Pô, mas aí ia ser maneiro. Eu fui enrolado pelo Carlos Kaiser, tá ligado? Deve ser maneiro.
Acaba eu tô pagando um contrato pra ele jogar bola comigo. Ele não vai. Aí, final do episódio.
Cara, eu tô procurando ele aqui já, velho, mas é uma boa, fica aí a sugestão. Carlos Kaiser, você que provavelmente tá ouvindo esse episódio, fica a dica aí, entra em contato com a gente, vamos apostar uns esportes lá no KTO.com, apostar uns esportes, você viu, né? Apostar uns esportes no KTO, apostar um LOLzinho e é isso daí.
É isso.
Então é isso, essa é a história do Carlos Kaiser e o futebol sem futebol.
Assina no Spotify, assina no Deezer, assina no Castbox, assina em todas as plataformas. É muito importante que você assine esse podcast. E também siga lá no @históriapros brothers, lá no Instagram. A gente já falou aqui, mas a gente vai repetir. Quando você espalha o podcast e marca a gente, é muita alegria.
Coração que estava frio, ficando aquecido. É um coração aquecendo. E aí é aquilo, né, Nick? Eu acho que se o ouvinte ele for racional, como a gente estimulou o ouvinte a ser durante todo o episódio, ele vai saber que, né, é racional pra caramba saber que a felicidade mundial vai aumentar quando ele compartilhar esse episódio, tá ligado?
Se tu te importa com crianças de rua, compartilha esse episódio. Se tu não te importa, se tu acha que tá tudo bem como tá, pode ficar, não precisa compartilhar. Exato. Viu? Eu tô usando uma psicologia meio
caro. É isso que eu ia falar, a gente tá chantageando a galera pra caralho. Não tem problema não, você vai se livrar dessa mala aqui que é o podcast. Aprendi pra caralho esse
episódio. A gente para de fazer. A gente tá fazendo episódio demais nisso.
Desculpa aí, tá, gente? Qualquer coisa aí, mas é que, pô, quando alguém fala mal do ouvinte, fala mal de mim. É. Eu tenho que.
Eu sei lá. É que às vezes eu me entrego demais. Eu que tô errado, na verdade. Eu que tô errado.
O crime do Nick, não é crime? Foi amar demais.
Não vou falar, não quero nem falar do meu crime. Hoje em dia eu não posso nem falar. Até falar que eu amo demais é crime. É isso. Mas ó, a gente tem um Twitter também, @históriaprosbro, lá. históriaprosbro. E tem episódios aí toda quarta-feira e toda segunda os especiais da KTO com histórias loucas de esporte. Se quiser mandar um alô pra mim, eu tô lá no Instagram e no Twitter, é @AlexandreNickel, NICKEL.
Se você quiser falar comigo, você me encontra no @ProfVitorSoares, Vitor sem C, Twitter, Facebook, Instagram. E eu também tenho um outro podcast, o História em Meia Hora, sinta-se à vontade para ouvi-lo também nos sábados. Todas as quartas-feiras, História pros Brothers, todas as segundas-feiras agora, por conta do KTO também, História pros Brother, e manda mensagem lá, me mostra as suas apostas. Vamos apostar juntos e ficar rico juntos também.
Um beijo em todos vocês. Tchau, tchau.
Valeu!